1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 6 ao verso 19. Todos acharam? Amém? Vamos alternadamente. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Verso 7, a igreja. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Um pedaço de bolo de figos, dois bolos de uva passas, ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Verso 13. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Verso 17. Verso 18 e último de nossa leitura. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Queridos, nessa noite eu queria lhe falar sobre em tempo de angústia. Tenho percebido no dia a dia quantas pessoas têm andado angustiada ou angustiado por algumas questões da vida. No dicionário, a definição para angústia, ela quer dizer aperto de coração, estado de exagerada ansiedade, aflição e sofrimento. Queridos, é impressionante como por poucas coisas pessoas vão ficando angustiadas. Como por poucas coisas pessoas vão ficando com aperto de coração, vão ficando com uma ansiedade exagerada, vão ficando aflitos e em profundo sofrimento. Em tempo de angústia, o que eu e você devemos fazer? Porque angústia é algo que pode bater na casa de qualquer pessoa, é algo que pode chegar na vida de qualquer um, é algo que faz parte da vida, é um sentimento que vem com as circunstâncias do nosso viver. O texto, ele vai relatar mais uma história de Davi pré-trono. Davi estava prestes a assumir o trono de Israel, mas ainda não era o rei de fato, já havia recebido a unção de Samuel, e então Davi está em mais um episódio de guerra. Davi se depara com mais um tempo de ataques dos inimigos. Ziclag era uma cidade que ficava ao sul de Judá, Aquela cidade no compartilhado das terras foi destinada à tribo de Simeão, e estava desprotegida por conta da ausência de Davi e seus guerreiros. E uma cidade desprotegida, ela está sujeita aos ataques dos inimigos. Muitas vezes, nós, os servos de Deus, estamos também como uma cidade desprotegida. Estamos sem a oração, estamos sem a leitura da palavra, estamos sem a vida de comunhão com Deus e ficamos à mercê do inimigo. Aquela cidade era uma cidade que estava experimentando mais um ataque. Os amalequitas haviam acabado de atacar aquela cidade e levar preso todos os que ali estavam, incluindo as mulheres e as crianças. Todos estavam cativos. Davi chega naquele local e encontra aquele cenário de guerra. Davi chega naquele local e encontra a cidade destruída e encontra também a ausência dos seus filhos e das suas mulheres. Porque naquela época, naquela situação, podia-se ter mais de uma mulher. Hoje, nós sabemos que na nossa cultura e nessa situação, não se pode ter. Mas naquela época, era permitido. Davi, então, vê que toda a sua família foi levada cativa. Foi levada pelo exército inimigo. Então, no versículo 4 do texto, Davi diz o texto, junto com os seus soldados, chora em alta voz. E chorar em alta voz era sinônimo de um coração angustiado. José, quando chorou em alta voz em Gênesis, a Bíblia estava querendo dizer que José estava profundamente angustiado. Davi estava vivendo ali um momento de aperto no coração. Sabe aquele negócio que às vezes a gente sente? É uma coisa que você está com aperto no coração, você está angustiado. Angustiado por alguma coisa que aconteceu, angustiado por alguma coisa que vai acontecer, angustiado porque está preocupado com uma situação que você tem que resolver. Aquela situação trouxe angústia para Davi. Um homem que estava acostumado com as batalhas, um homem que estava acostumado a guerrear, um homem que estava acostumado a viver diante do ataque dos inimigos, mas a Bíblia diz que ele chora em alta voz juntamente com os seus soldados. Não satisfeito com todo aquele pano de fundo, com toda essa história, Davi é acusado pelos homens daquela nação e pelo povo de que ele era culpado. Por conta dele, os amalequitas vieram, nos atacaram, levaram os nossos filhos, as nossas filhas, a culpa é sua. Você é o culpado, Davi, disso. Ah, irmãos, coisa ruim é quando a gente já está vivendo uma situação difícil na vida e vem alguém para apontar o dedo contra a gente. Coisa difícil é quando a gente já está vivendo uma luta, uma prova, uma tribulação, e vem alguém querer dar uma lição de moral na gente. A vontade que dá é dizer, tudo bem, ó, fica aí falando com a minha mão, não tem uma brincadeira dessa de criança? Não tem? Fala aqui, ó, com a minha mão. Na minha época, quando eu era criança, tinha isso. Hoje em dia as crianças brincam de tablet, de outras coisas mais. Tudo na área da tecnologia. Mas as crianças ficavam com esse negócio de fala aqui com a minha mão. Queridos, há momentos na nossa vida, imagina a Jó lá naquela prova toda, chega os três amigos e começam a querer dizer para Jó por que ele estava passando por aquilo. Davi estava, diz o texto do versículo 6, profundamente angustiado. Meus queridos, o que fazer quando a angústia alcança o nosso coração? O que fazer quando a angústia invade a nossa casa? Primeiro lugar, e Davi nos ensinará três passos. Primeiro deles, fortaleça-se no Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi, porém, no versículo 6, final do versículo, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Meus queridos, quando a angústia tentar te alcançar, busque em Deus o fortalecimento da sua alma. Busque em Deus o fortalecimento das suas emoções. Busque em Deus a fortaleza, porque a Bíblia vai dizer, em Salmos 46, versículo 1, escrito pelo próprio Davi, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Quando o coração apertar, quando a aflição bater, quando a angústia tentar nos sufocar, Busque o fortalecimento em Deus. É na oração que buscamos o fortalecimento em Deus. É na leitura da palavra, é no caminhar de adoração. Como diz o cântico, na oração encontro calma. Orar a Deus faz bem à alma. Deus é a nossa fortaleza. Deus é aquele que, quando estamos passando por uma situação e que estamos com nosso coração angustiados, sabemos que Ele pode mudar toda a circunstância. Meus queridos, Davi estava vivendo uma ameaça do povo, porque o povo estava dizendo que ele era culpado. Davi estava vivendo a perca dos seus filhos e da sua mulher, que foram levados cativos pelos amalequitas. Davi estava vivendo o ataque dos amalequitas. Davi estava angustiado. Mas Davi sabia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi o que direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele eu confiarei, Salmo 92, 91, verso 1 e 2. E o versículo 7 vai dizer: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia relata que esse momento da vida de Davi, aonde a angústia tomou conta do seu ser, foi um momento que ele viveu um intenso sentimento de solidão. Porque, queridos, quando nós estamos angustiados, parece que estamos sozinhos, não é verdade? Parece que nós fomos abandonados num lugar que não conhecemos. Parece que nós somos uma criança que foi colocada dentro de um quarto escuro. Há aquele sentimento de desespero que toma conta. Ah, irmãos, quando a angústia querer tomar o teu coração, vá para o caminho da oração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A angústia na vida de Davi, por conta de toda essa situação, ele busca em Deus o seu fortalecimento. O que hoje na sua vida está lhe causando um sentimento de angústia? Com o que você está angustiado hoje? Com o que você está angustiada hoje? Entrega essa situação nas mãos de Deus, porque Ele é a fortaleza das nossas vidas. E, meus queridos, quando a Bíblia chama Deus de fortaleza, a fortaleza naquela época era algo intransponível. Quando se era colocado alguém dentro de uma fortaleza, não conseguia se invadir, não conseguia se transpor. E sabe o que a Bíblia está dizendo quando chama Deus de nossa fortaleza? É que os inimigos podem vir. As situações contrárias podem nos perseguir, mas elas não conseguirão entrar em nosso coração, porque Deus é a nossa fortaleza. E a Bíblia vai dizer que não dormitarás o guarda de Israel. Aquele que guarda a minha vida, aquele que guarda a sua vida, meu irmão, não dorme. Ele nunca falhou e nunca falhará, porque Ele é a fortaleza. Ele é aquele que sempre nos conduz em triunfo. Nesse momento de solidão, Davi escreve o Salmo 25, do verso 16 ao verso 20, e faz desse Salmo a sua oração. Ele vira para Deus e diz: Senhor, olha para mim. Deus, tem piedade de mim. Eu estou aqui solitário e aflito. Senhor, as ansiedades do meu coração estão se multiplicando. Tira-me, Senhor, dos meus apertos. Era isso que Davi dizia. Senhor, olha para a minha aflição, olha para a minha dor. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, olha para os meus inimigos, pois eles vão se multiplicando e vão me odiando com um ódio cruel. Senhor, guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, E aí ele encerra aquela oração do Salmo 25 dizendo: porque eu confio em ti. Em quem nós depositamos a nossa confiança? Na prática, não na teoria. Na teoria somos sabedores de que Deus é aquele que é o nosso refúgio. Na teoria sabemos que é em Deus que confiamos. Mas na prática, no dia a dia, quando a situação aperta, quando a coisa complica, em quem nós confiamos? Irmãos, é maravilhoso quando a gente entende que Deus cuida da gente. Estava vivendo uma situação essa semana, e aquilo estava apertando meu coração. Eu estava pedindo a Deus uma resposta. Fui fazer uma visita. A um casal de idosos da nossa igreja. E naquela visita ganhei um presente. Aquela irmã me deu aquele presente e disse: pastor, não sei porquê, mas Deus falou para mim. Eu senti de Deus de comprar isso para o irmão. Meus irmãos, algo simples, mas algo necessário. E é algo que eu rotineiramente, eu costumo não usar, por achar que não preciso. Naquela mesma hora, quando eu olhei o presente, Deus vira para mim e fala assim: eu sinto Deus falando ao meu coração, eu estou cuidando de você, até naquilo que você acha que não é necessário. Deixa que aquela situação eu estou resolvendo. Eu estou cuidando de você até naquilo que você acha que não precisa. Porque Deus, irmãos, cuida da nossa vida até naquilo que a gente acha que a gente não precisa. Deus cuida. Porque Ele é a nossa fortaleza. Aquilo que a gente acha que nós podemos dar o jeito. Aquilo que a gente acha não precisa incomodar Deus com isso, não. Isso aí eu resolvo. Mas não tem prazer maior para um pai do que ouvir um pedido de um filho. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Não tem prazer maior de um pai, independente da idade do filho, do que chamar o pai para fazer alguma coisa por ele. Não tem prazer maior quando o filho chega para o pai e fala: pai, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Deus é o nosso Abba Pai. Uma coisa interessante: em nenhum momento Davi culpa a Deus pelo que estava acontecendo. Davi poderia dizer: pô, Deus, brincadeira, hein? Eu estou aqui querendo liderar esse povo, e agora eu saio de lá, da luta, da batalha, chego aqui nessa cidade, está tudo destruído, e o Senhor onde está? Não, irmãos, Davi em nenhum momento fez pirraça para Deus. Davi em nenhum momento puxou beicinho. Davi em nenhum momento bateu o pezinho. Davi em nenhum momento disse: Deus, a culpa é tua. Mas Davi reconheceu que Deus poderia mudar essa situação. Meus irmãos, em vez de questionarmos a Deus por algumas coisas que estamos atravessando, precisamos dizer para Deus: tudo bem, eu estou passando por isso, e eu sei que o Senhor pode mudar essa história. Porque Deus é soberano. E mesmo assim, se importa comigo. Mesmo assim, se importa com você. Mesmo assim, se importa com todos nós. Uma segunda coisa que eu aprendo com Davi, é que Davi, no meio daquela confusão toda, ele busca a direção de Deus. Por favor, leia o verso 7 e 8. Vamos lá, verso 7 e verso 8. Então, meus queridos, no meio de toda aquela situação, Davi busca a direção de Deus para o que ele vai fazer. Davi não segue o seu ímpeto de guerreiro. Davi não segue a sua natureza humana. Davi não segue o toma lá, dá cá. Fez assim, vai pagar assim. Vou pagar na mesma moeda. Não. A Bíblia diz que Davi foi buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Davi manda chamar o sacerdote, que naquela época era aquele que nos levava até a presença de Deus. Era aquele que era o interlocutor entre o homem e Deus. Davi pede para chamar o sacerdote Abiatar. Davi pede para chamar e diz para ele: traga-me o colete sacerdotal. O colete sacerdotal era uma das três tarefas do sacerdote. Ele subia no altar, ele queimava o incenso no lugar santo do tabernáculo, e ele usava aquele colete com o peitoral das decisões, como a ideia de comunicação com Deus. Davi manda chamar Abiatar e fala assim: chama Abiatar e manda ele trazer o colete, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso da direção de Deus. Quando nós estamos, irmãos, com um problema determinado na nossa saúde, se nós estamos com um problema de coração, nós procuramos quem? Quem? Coração. Cardiologista. Se nós estamos com um problema relacionado a qualquer parte do corpo, a título de ossos, e por aí vai. O que, que a gente procura? Ortopedista. Quando a gente está com problema de garganta, aí é mais difícil, né? Outro problema, laringista. Quando a gente está com problema na vida, quem a gente procura? Quem é o autor da vida? Quem é o especialista em vida? Deus. Deus é o especialista em vida. E às vezes, sabe o que, que acontece? A gente procura qualquer pessoa. A gente procura todo mundo. Mas a gente não procura a Deus. Aquele que pode dar a solução para as batalhas da nossa vida. Davi, no meio daquela confusão toda, parou tudo e disse: eu vou buscar a orientação de Deus, eu vou buscar a direção de Deus. Davi estava buscando a direção de Deus, porque a direção de Deus, irmãos, renova as nossas forças. Davi e seus soldados já haviam percorrido 40 quilômetros. Buscam a direção de Deus. Deus manda através do profeta que eles deveriam perseguir, porque eles iriam alcançar os seus inimigos. Só que precisariam percorrer mais 30 quilômetros, a pé. 40 quilômetros, mais 30. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus renova as nossas forças para prosseguirmos na nossa caminhada. Talvez, meu irmão, você chegou nessa noite aqui, ou você que está nos visitando, cansado da vida. Você está dizendo: pastor, eu já andei muito. Essa situação aqui, eu já caminhei muito mais do que 40 quilômetros. E aí Deus está dizendo para você: vamos caminhar um pouquinho mais. Mas Deus lhe trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças. Davi encontra-se com aquele profeta, tem a sua força renovada, reúne os seus soldados e diz: vamos perseguir, que nós vamos alcançar. Renovar as forças para avançar em meio às injustiças, em meio às afrontas, em meio às frustrações da vida, em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio à ausência da paz, em meio à guerra, em meio ao conflito. Deus, nessa noite, meu irmão, quer renovar as tuas forças para você sair daqui acreditando de que, se você for na direção de Deus, Deus lhe dará a vitória. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, vai dizer: porque eu sei em quem tenho crido. Paulo falando a Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. E ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou o meu tesouro, até que ele vem. Você sabe quem você tem crido? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu querido, minha amada, busque a direção de Deus. Pare de andar pela sua própria direção. Pare de andar seguindo seus próprios passos. Dê o controle, dê a direção da sua vida para aquele que não derrapará na primeira curva. Dê a direção para aquele que na estrada da vida nunca sofreu nenhum acidente. Dê o controle da sua vida para aquele que é o Deus de toda a criação. Em último lugar, quando a angústia chegar, lembre-se de uma coisa: Deus trará a resposta. Versículo 11 a 16, nós não vamos ler para ganhar tempo. Mas sabe o que que acontece? Deus manda eles perseguirem os inimigos. No meio do caminho, eles encontram um egípcio que havia sido abandonado no campo pelo seu senhor. E esse egípcio é levado até Davi. Quando Deus dá a direção para as nossas vidas, ele se compromete com as respostas. Quando Deus dá a direção, quando estamos na direção de Deus, Deus tem compromisso com as respostas. Mas quando não estamos na direção de Deus, Deus não tem responsabilidade nenhuma em nos responder. Sabe o que que acontece? Eles encontram esse egípcio. Só que naquela época, meu querido, nessa situação aqui, nesse caminho, é igual no caminho para Manhumirim. Você não acha ninguém para dar informação. É mato para todo lado. É mais ou menos parecido com o caminho do retiro de casais. Quando vocês chegaram lá de noite, mato para um lado, mato para o outro, que se eu e Ricardinho não fôssemos lá fora resgatá-los, talvez vocês não chegassem. Mas aquela situação ali, tinha um homem no meio do caminho. Tinha alguém que poderia dar uma informação. Tinha alguém que poderia dizer para eles por que caminhos eles deveriam seguir. Mas vale ressaltar uma coisa: isso só aconteceu porque eles estavam na direção de Deus. Meus queridos, quando nós não estamos na direção de Deus, até informação errada a gente adquire. Com certeza, muitos que aqui se encontram já se perderam no que diz sentido a caminho. E quando você sai da rota, e nem o GPS te ajuda, porque o GPS fica toda hora dizendo que está recalculando a rota. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Qual é o sentimento do seu coração quando isso está acontecendo? Quando você está perdido. Quando você não sabe para onde você está indo mais. Quando você está sem direção. Você fica aflito. E aí você começa a perguntar quem vê pela frente. E o pior é quando um dá uma informação e o outro lá na frente dá outra. E você vê que a informação lá da frente não tinha nada a ver com aquela lá de trás. E agora, quem que eu vou seguir? E agora, quem poderá me defender? Chapolin Colorado. Os mais novinhos não sabem o que é Chapolin Colorado, não sabem o que é Chaves, nada disso. Mas, meus queridos, aquele momento, Davi estava na direção de Deus, e sabe o que que acontece? Aparece aquele homem no meio do caminho, para dar o direcionamento, para apontar o caminho, para dizer para onde deve ir. Nessa noite, Este homem não é um simples egípcio. Este homem é Jesus Cristo, aquele que quer apontar qual o caminho você deve seguir, aquele que quer lhe pegar pelas mãos e dizer: filho, é por aqui que você tem que ir, é por aqui que você tem que seguir. Meus queridos, mas a resposta vem, mas alguns desafios também se levantam. Um dos desafios é o desafio do tempo. Sabe por quê? Eu e você não fomos feitos para esperar. A nossa natureza é uma natureza ansiosa. Nós não temos paciência para esperar. Nós não temos paciência para esperar na fila do banco, nós não temos paciência para esperar um avião, nós não temos paciência para esperar um engarrafamento, nós não temos paciência para esperar, nós não temos paciência. É contrário à nossa natureza. Mas a Bíblia vai dizer, Eclesiastes capítulo 3, que para tudo há uma ocasião, para tudo há um tempo determinado por Deus. Se a sua resposta não chegou, e se você está na direção de Deus, espera, porque ela virá. O Espírito Santo não erra na entrega da correspondência. O Espírito Santo não erra o local e não erra o prazo da entrega. No prazo determinado por Deus, a entrega chegará no seu endereço, na sua residência. É muito mais eficiente do que qualquer entrega. Ele não erra, não precisa nem de referência, porque Ele nos conhece, porque Ele habita em nós. Precisamos, irmãos, para esperar a resposta de Deus, lutar contra a ansiedade. Filipenses 4, 6, não andais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Precisamos enfrentar o desafio da fé. Quando a coisa parece que não está caminhando, e aí é que nós temos que ter mais fé e olhar para as circunstâncias e acreditar que Deus continua no controle. Afinal de contas, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não estamos vendo. Quando estamos na direção de Deus, a resposta vem, e não há nada em oculto que não seja revelado. Pegaram aquele egípcio, deram de comer para ele. Davi chega para ele e fala: quem é você? Da onde você veio? E ele diz: eu sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Nós acabamos de incendiar a cidade de Ziclag. Meus irmãos, a resposta veio, ó, de bandeja. Como dizem aí fora, de mão beijada. Davi não precisou fazer nada, só buscar a direção de Deus. O Egípcio falou: olha, nós acabamos. Aí Davi olhou para ele: é para lá que eu tenho que ir. Você sabe para onde eles foram? Sei. Me leva lá, levo. E aquele homem fala para Davi: só não vai me fazer nenhuma maldade. Pode ficar tranquilo. Lucas 12, versículo 2 vai dizer que não há nada em oculto que não seja revelado. Davi estava procurando quem? Os inimigos que haviam incendiado a cidade. Davi vai por um caminho que não tem ninguém no momento lá para dar a informação. Aparece um homem, aparece quem? Aquele que participou da chacina. Aquele que ajudou a tacar fogo. Aquele que incendiou o ônibus. Aquele que ajudou a complicar lá, aquele que tacou fogo no camelo. Aquele que destruiu a cidade. E aí a história, irmãos, se encerra de uma maneira fantástica. Versículo 18 e versículo 19, os irmãos podem ler, já concluindo essa palavra, verso 18 e 19. Esse jogo de versículos, essa dupla de versículos, inicia e termina com a mesma expressão. Davi recuperou tudo. O que você precisa recuperar nessa noite? O que o inimigo levou de você? O que a vida retirou de você? Os sentimentos daquele povo foram restaurados. Lembra-se do início da história? E o final vai dizer que Davi recupera tudo. Os filhos, as filhas, recupera as mulheres, recupera os bens, recupera tudo. Recupera a alegria, recupera a paz, recupera o alívio, recupera a confiança. Recupera tudo, irmão. O que que você precisa recuperar nessa noite? O que que na sua vida precisa de recuperação? O que que na sua vida precisa de Deus colocar a mão? O que que na sua vida precisa de Deus restaurar? Talvez seja toda a sua vida. Isaías 43, versículo 13 vai dizer: agindo Deus, quem vai impedir? Provérbios 21, verso 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor, é o Senhor quem dá a vitória. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que você precisa recuperar nessa noite? Essa é a noite da recuperação de Deus sobre a sua vida. Eu quero lhe convidar a se colocar de pé. Nós vamos cantar. Se você está com o coração angustiado por alguma situação, apresente isso para Deus. Se você está precisando de recuperação na sua vida em alguma área, eu queria lhe convidar a sair do seu lugar agora. Nós vamos orar. Dê um passo de fé, meu irmão. Ah, você não é crente, você está nos visitando. Sai do seu lugar também, eu quero orar com você.
Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
Talvez você precise nessa noite recuperar a sua vida de intimidade com Deus. Você não ora, você não lê a Bíblia mais da maneira que você orava, que você lia a Bíblia. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Se você precisa recuperar a sua intimidade com Deus, agora não é hora de ninguém ficar olhando para você, pensando de você, não. Esse é o momento com Deus. Pastor, realmente eu preciso melhorar na minha vida com Deus. Eu preciso recuperar a minha intimidade com Deus. Eu preciso voltar a orar da maneira que eu orava antes. Eu preciso voltar a dedicar a minha vida ao altar do Senhor. Se esse é o seu desejo, saia do seu lugar agora em nome de Jesus. Se você quer recuperar a sua família, talvez a sua família está vivendo um ambiente de guerra, e Deus já tem te incomodado para isso, saia do seu lugar agora em nome de Jesus e vem aqui no altar do Senhor dizendo: Senhor, eu preciso recuperar a minha família, eu preciso recuperar a minha casa. Se você precisa, irmãos, recuperar algo que você sabe que perdeu, talvez até o jeito de lidar com as pessoas, a graça de andar com as pessoas, a graça de lidar com alguém, saia do seu lugar em nome de Jesus. Enquanto cantamos, se Deus está falando ao seu coração, dê um passo de fé, vem aqui na frente e diga: Senhor, eu preciso de recuperação na minha vida. Todos nós precisamos, eu preciso de recuperação na minha vida também. Nós vamos continuar cantando, e se Deus falar ao seu coração, você vai sair do seu lugar em nome de Jesus.
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar.
Tá precisando recuperar o ânimo, Senhor. Eu preciso que o Senhor recupere o ânimo sobre a minha vida, pra me avançar. Sai do seu lugar em nome de Jesus.
Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
Todos nós vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça. Se você precisa recuperar o ânimo, você está enfrentando alguma situação, está desanimado, eu quero lhe convidar também a sair do seu lugar agora, que nós vamos orar. Nós vamos orar por você que está desanimado, precisando de ânimo. Pastor, eu preciso de ânimo para prosseguir. Eu preciso de ânimo para prosseguir na caminhada. Eu preciso de ânimo para prosseguir no meu trabalho. Eu preciso de ânimo para prosseguir no meu casamento. Eu preciso de ânimo para prosseguir na igreja. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está desanimado, se você está desanimada, sai do seu lugar em nome de Jesus. Nós não podemos estender esse momento. Então saia logo. Deus está falando com você. Senhor, eu preciso de um ânimo sobre a minha vida para enfrentar essa situação. Eu estou desanimado. Senhor, manifesta o teu poder no nosso meio nessa noite, assim como o Senhor fizesse na vida de Davi em meio àquela grande batalha. Que o Senhor faça na vida dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor faça na vida de todos aqui presentes aqui, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, faça os teus servos recuperarem tudo, Senhor. Deus querido, manifesta o teu poder sobre a vida dos teus filhos. E em nome de Jesus, ó Deus, que a tua mão de poder, que a tua mão de graça, que a tua mão de salvação, que a tua mão, ó Deus, de restauração, que a tua mão, ó Deus, de recuperação, que a tua mão de vida, que a tua mão de saúde, que a tua mão de paz esteja, Senhor, sobre a vida dos teus servos nesta noite, ó Pai, em o nome de Jesus. Traz o ânimo para a caminhada, Senhor. Traz o renovar das forças, ó Deus, em o nome de Jesus. restaura, Senhor, a vida contigo. Restaura, Senhor, casamentos. Restaura famílias. Restitui os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, aquilo, Senhor, que era luto. Restitui, Deus. Esse é o nosso clamor nesta noite. Restitui, restitui, em o nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.